um caso típico de intolerância e afronta aos direitos humanos voltou a acontecer em São Luís no dia 1º de agosto. Dessa vez, contra um casal de namoradas. Antes, no dia 1º de junho, o Maranhão ficou perplexo ao tomar conhecimento do assassinato do jovem Lucas Carvalho, de 17 anos, encontrado morto em uma trilha na região metropolitana de São Luís. O estudante seguia para a escola quando teve a vida ceifada brutalmente por um grupo de homens. Lucas era homossexual. O corpo dele foi encontrado próximo à UPA, unidade de pronto atendimento, entre os bairros de Vineia e Araçagi, apenas de cueca, esfaqueado e degolado, e ainda com indícios de violência sexual. O crime revoltou os maranhenses e mobilizou os ativistas LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais da região. Intolerância que remeteu ao caso citado no início desta reportagem. O jovem casal de namoradas estava de mãos dadas dentro de um ônibus do sistema de transporte público de São Luís quando foi surpreendido por uma senhora que teria entrado no coletivo esbravejando ao notar que as garotas estavam de mãos dadas. Segundo informações prestadas por uma das vítimas, que não quis se identificar, ela fazia uma espécie de evangelização, hostilizando as jovens com palavras de ódio e ameaças.
A gente estava no terminal da Coama. Ela entrou no mesmo ônibus que a gente, distrito industrial. No momento que ela entrou, ela já começou a falar: "Pô, esse mundo tá perdido." Depois, ela começou a olhar com cara de nojo, falar que a gente era nojenta, que era abominação, que esse mundo estava perdido, que agora era homem com homem, mulher com mulher, sendo que estava todo mundo percebendo que era um casal dentro do ônibus, entendeu? O pessoal começou a se agitar dentro do ônibus, eu acabei levantando a voz para ela, pedindo para ela parar de falar as coisas. Ela começou a se alterar, não se calava de jeito nenhum.
A garota observa que policiais chegaram a entrar no coletivo durante o episódio, mas não evitaram as agressões.
Nessa altura do campeonato, minha namorada já estava chorando. Uma moça com uma criança já tinha saído de perto com medo do que podia acontecer. E aí os policiais subiram no ônibus. Todo mundo pedindo para tirar a mulher do ônibus porque ela estava causando tumulto, estava atrapalhando a viagem de todo mundo. Eles ouviram a situação nesse instante. Ela mudou completamente o comportamento dela. Disse que estava só pregando, sendo que todo mundo no ônibus desmentiu. Os policiais disseram que não podiam tirar ela do ônibus porque ela tinha pago passagem. E fizeram ela prometer que ela não ia mais fazer nada.
A vítima pontua ainda que, diante da postura dos policiais, parte dos passageiros se solidarizou com as garotas.
Os passageiros, a maioria deles ficou a favor da gente, defendeu, falou alguma coisa pra ela. Inclusive, essa mãe que tava com a criança que eu citei antes, ofereceu o contato dela pra ser testemunha, caso a gente precisasse. Disse que se precisasse naquele momento pra delegacia, ela ia com a gente. Só que como os policiais não fizeram nada e a gente precisava de prova, a gente começou a gravar, né? Que os vídeos estão até na internet.
O caso teve grande repercussão nas redes sociais, esclarece a vítima.
A gente decidiu fazer a postagem no Twitter com as imagens, a gente tirou print dos vídeos que a gente tem para tentar conseguir alguma informação sobre ela. Essa era a intenção, não era só expor ela, para a gente poder conseguir registrar o boletim de ocorrência. Só que a gente não esperava que a repercussão fosse tão grande. Minha namorada postou no Facebook, onde foi muito maior a repercussão. E aí várias pessoas entraram em contato com a gente, mandando mensagem de apoio e pistas sobre onde a mulher mora.
Um levantamento do Grupo Gay da Bahia, organização não governamental voltada para a defesa dos direitos dos homossexuais no Brasil, mostrou que no ano passado 343 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortas no Brasil. Já no Maranhão, um estudo da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos constatou que, de 2008 a fevereiro de 2017, foram 66 assassinatos. Para Ayrton Ferreira, superintendente de promoção em direitos humanos da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, o episódio não se trata de um fato isolado, mas de uma característica típica de uma sociedade lesbofóbica.
É uma realidade do dia a dia da população LGBT. Essa situação não é um fato isolado, é mais uma situação que contabiliza tantos outros dados de violência em relação à população LGBT. Configura num cenário de uma sociedade extremamente LGBTfóbica, né, lesbofóbica, onde as pessoas diferentes na sua orientação sexual ou identidade de gênero, ao expressar isso, está submetida a uma reação de violência, de intolerância, de preconceito e de discriminação.
Elementos base da homo, lesbo e transfobia que, segundo Ayrton, vem sendo trabalhados estrategicamente.
Trabalhar estrategicamente com essas variadas expressões da sexualidade, exatamente para que os jovens se reafirmem, mas que também tenha a formação e acesso aonde buscar um suporte para uma situação como essa. Dos direitos humanos da população LGBT, mas ela perpassa pela educação, pela cultura, pela saúde, pela segurança pública, pela Secretaria da Mulher, pela Secretaria da Juventude. Trabalhar na prevenção e com um olhar para as políticas públicas.
A vítima de intolerância lembra que essa não teria sido a primeira vez em que o casal foi agredido.
Da outra vez, a gente saiu do terminal do São Cristóvão em direção ao terminal da Coama. E um senhor, também evangélico, subiu no ônibus e ficou dizendo que pessoas estavam possuídas pelo espírito do lesbianismo, tratando a questão como se fosse uma doença. E a partir desse dia, eu decidi que eu não ia mais ficar calada, sabe? As pessoas têm que perder esse costume de ficar escondendo preconceito atrás de doutrina.
Para o sociólogo John Kennedy, professor da Universidade Federal do Maranhão, o caso das meninas remete ao período colonial.
O caso das duas meninas remete ao período colonial, onde o machismo, a homofobia, o racismo tem sua origem. As políticas de afirmação identitárias, como a política de cotas, Maria da Penha, a união homoafetiva, deu espaço a esses grupos sociais, possibilitando, de outro lado, uma reação política dos grupos conservadores e reacionários. Alguns setores de igrejas conservadoras têm protagonizado agressões e violência contra esses grupos, justificando tais atos pelo fato de colocarem, ou esses movimentos colocarem em risco, a família e a educação tradicional. A reação política que nós temos hoje, ultraconservadora, ela não é uma situação nacional, ela é internacional. Nós temos grupos na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente, e atualmente no Brasil, inclusive com candidatos como Bolsonaro, Dória, que representam esses grupos.
A vítima das agressões recorda os momentos de apreensão quando chegou a ser ameaçada com um pedaço de madeira.
A gente esperou para descer na Deodoro encontrar algum policial, alguma viatura. Como a gente, na hora do ônibus, as gravações ficaram muito tremidas, minha namorada pegou o celular e tentou continuar gravando ela para ver se conseguia uma imagem mais nítida. Nessa hora ela percebeu que ela estava gravando e pegou um pedaço de madeira lá na Deodoro e saiu correndo atrás da gente para bater. E foi aí que a gente foi atrás de outra viatura, só que ela saiu muito rápido, porque ela ficou realmente com muito medo de ser presa em flagrante, né?
O advogado e especialista em direitos LGBTs, Thiago Viana, orientou o casal a registrar um boletim de ocorrência.
Essa orientação é a que eu sempre dou às pessoas que são vítimas de qualquer tipo de discriminação ou crime, de forma geral. Eu falei, elas disseram que já haviam feito isso, só que fizeram online porque os policiais, o escrivão, enfim, se recusaram a registrar o boletim de ocorrência.
Conforme dito pelo advogado, o boletim de ocorrência foi registrado online, porque ao chegar à delegacia, foi exigido o nome completo da agressora, segundo observa a vítima.
A gente foi direcionado para a delegacia lá da Cajazeiras, e aí a gente chegando na delegacia, eles disseram que não podiam fazer o boletim de ocorrência porque simplesmente não tínhamos o nome dela completo. Como que a gente ia saber? Não tinha como. Alguns dias depois, a gente foi na delegacia da mulher registrar a queixa contra o cara que estava com ela, porque ele, na tentativa de tirar uma de perto da outra, ele acabou apertando demais o braço da minha namorada, deixando vários hematomas.
Atitude condenada pelo advogado Thiago Viana.
Ter que dar o nome da agressora é absolutamente descabida, porque seria o mesmo que exigir de alguém que chegou lá vítima de furto ou de um roubo, também identificasse a pessoa que foi responsável, né, pelo furto ou pelo roubo. Mais uma prova de violência institucional, de discriminação institucional, que as pessoas LGBT passam quando vão procurar os seus direitos na primeira porta, que é a delegacia, para um registro de ocorrência.
A equipe de jornalismo da Universidade FM entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do estado para saber qual a orientação dada em relação aos registros de boletins de ocorrência nas delegacias. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública esclarece que a cortesia e a boa vontade são princípios que norteiam a atuação de qualquer servidor público. Todo cidadão tem direito ao registro de ocorrência, independente do conhecimento do autor, ficando a cargo do delegado da circunscrição a apuração dos fatos. A secretaria informou ainda que as pessoas prejudicadas no atendimento do plantão da Polícia Civil, caso queiram, podem comparecer à Superintendência de Polícia da capital, para que o caso seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil com a consequente apuração dos fatos. Para diminuir esses casos, o sociólogo John Kennedy sugere a criação de canais de diálogos.
Penso que uma das maneiras importantes para diminuir essa situação seria o Estado criar canais de diálogos entre, de um lado, os movimentos homoafetivos, movimentos feministas, e, de outro lado, as lideranças dessas principais igrejas. Seria um fator importante para diminuir o risco, seria um fator de reeducação, seria um fator, inclusive, das pessoas ampliarem seu conhecimento e seu entendimento sobre as formas de liberdade individuais e de direitos sociais e humanos.
Diante da intolerância homoafetiva que macula os direitos humanos, a vítima classificou o fato como extremo e absurdo.
Uma situação extrema e absurda. Eu ando com medo de encontrar essa senhora e ela tentar fazer alguma coisa contra mim. A gente fica muito triste por esse tipo de coisa ainda acontecer. Tivemos apoio de muitos cristãos. Quero agradecer, aproveito a oportunidade para agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens de apoio e que respeitaram acima de tudo. O respeito é essencial. Mãe e filha que disseram que andam juntas, de mãos dadas, ficaram com medo de serem agredidas por isso, mesmo sendo mãe e filha. A exposição toda também serviu para que as pessoas entendessem que elas não devem ficar caladas. É o direito de ir e vir de qualquer pessoa. Por um simples ato, a gente estava de mãos dadas, não era nada demais.
O preconceito segue aliado às sensações de insegurança, impotência, ausência do Estado e das instituições, sendo os principais motivos apontados por especialistas para a ocorrência de casos de intolerância em nosso Estado, em nosso país. Até quando? Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.